No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígena é resgatado por aeronave das Forças Armadas em Roraima. Dia Nacional da Mobilização Indígena movimenta 13 estados do país. Campanha arrecada absorvente para mulheres privadas de liberdade em Santarém. E equipe do Multicom realiza a segunda visita técnica em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que o indígena Yanomami, gravemente ferido por arma branca, foi resgatado por uma aeronave das Forças Armadas em Roraima. O fato aconteceu na última segunda-feira. As informações com Lauane Gonçalves.
As Forças Armadas realizaram uma evacuação aeromédica emergencial para salvar a vida de um indígena de 20 anos da etnia Yanomami. Ele havia sido gravemente ferido na última segunda-feira com uma arma branca na região abdominal, apresentando intensa perda de sangue, queda de pressão e risco de morte. O resgate ocorreu na localidade de Caianaú, estado de Roraima, onde o Comando Operacional Conjunto Catrimani 2 mantém uma base temporária de apoio às ações de desintrusão da terra indígena Yanomami. O atendimento inicial foi realizado por um representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da SESAI, que prestou os primeiros socorros ao paciente até a chegada de reforço médico. Após o acionamento, o Comando Conjunto mobilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira, equipada com sistema de visão noturna, que permitiu a operação na selva amazônica, mesmo após o anoitecer. A aeronave decolou do Destacamento Especial de Fronteira de Huaycás, com uma equipe de saúde do Exército Brasileiro, composta por um tenente médico e uma sargento técnica de enfermagem, ambos do Comando de Fronteira Roraima, 7º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro. O paciente foi transportado de Caianaú à base aérea de Boa Vista, em um voo que durou aproximadamente 1 hora e 20 minutos. No pátio da base, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e do Grupo de Saúde de Boa Vista já aguardavam a chegada da aeronave para encaminhar imediatamente o indígena ao Hospital Geral de Roraima, onde segue recebendo cuidados médicos especializados. Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Câmara Municipal de Manaus está atualizando o Código Ambiental da cidade e solicita a participação da sociedade para a elaboração do novo texto, que deve incluir temas como destinação de resíduos sólidos e causa animal. Os munícipes vão poder enviar sugestões por meio do site oficial da Câmara Municipal. Confira com Nuno Lobo.
Há mais de um mês, a Câmara Municipal de Manaus iniciou o processo de atualização do Código Ambiental da cidade, com discussões, propostas e audiências públicas. Nesta etapa, a Casa Legislativa convida a população a enviar suas sugestões por meio do site oficial da Câmara. O objetivo é modernizar a legislação ambiental da capital amazonense, que foi criada há 22 anos. De acordo com o presidente da Comissão Especial de Atualização do Código Ambiental, o vereador Joelson Silva do Avante, serão incorporados no novo texto temas como a destinação de resíduos sólidos.
Vamos tratar sobre resíduos sólidos, vamos tratar sobre arborização da cidade, sobre causa animal, por exemplo, que não está previsto no código e vai adentrar o código. Então é importante a participação, não só das entidades civis, não só das entidades públicas, né, dos órgãos públicos, mas também de toda a comunidade, de toda a sociedade manauara que tem interesse por esse assunto que é tão nevrálgico, né, que é a questão do meio ambiente da nossa cidade.
Além de atualizar a legislação ambiental, a medida visa preparar a cidade de Manaus para os desafios climáticos e ambientais futuros, além de torná-la mais verde e sustentável. A construção do novo código é considerada coletiva, com forte participação popular, destaca o parlamentar.
Nós já tivemos uma audiência pública, que já teve uma boa participação de entidades públicas e entidades civis, e agora, quarta-feira, às 13 horas, nós teremos mais uma audiência pública. Estamos tentando divulgar ao máximo, é importante a participação da população manauara, porque nós estamos tratando de meio ambiente, de algumas mudanças no código, de atualização do código.
Os cidadãos que desejarem enviar sugestões podem acessar o site www.cmm.am.gov.br e clicar no banner Revisão do Código Ambiental de Manaus. As propostas serão analisadas pela Comissão Técnica responsável da Câmara Municipal de Manaus. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça climática e racismo ambiental são temas de seminário em Santarém. A programação faz parte de ações da COP30 e em alusão aos 40 anos da Universidade da Amazônia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Neste ano, a Amazônia sedia um dos maiores eventos mundiais e ambientais, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. A capital do Pará, Belém, será o local que vai receber líderes de países, representantes governamentais, de organizações e instituições. E diante desse contexto, é necessário que pautas relacionadas à preservação da Amazônia sejam debatidas. E os acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém, participaram nesta quarta-feira de um seminário sobre justiça climática e racismo ambiental. De acordo com Bianca Bernardes, coordenadora adjunta do curso de Direito, a proposta de apresentar essa temática é justamente para dar visibilidade ao assunto e fazer com que os acadêmicos, futuros profissionais da área, sejam sensíveis às pautas ambientais e compreendam as problemáticas enfrentadas na região.
Esse evento ele é muito especial porque ele reúne duas questões, justiça climática e racismo ambiental. No ano de COP30, a gente sabe que essas questões, essa problemática, ela tem se expandido, os olhos do mundo têm se voltado mais uma vez para a Amazônia e nós aqui no seio dela não poderíamos deixar de compartilhar com os nossos alunos do curso de Direito experiências com profissionais renomados na área que têm experiência nessa questão do racismo ambiental, dessa luta contra o racismo ambiental aqui na região. Então a ideia é promover este evento, dar visibilidade para essa temática junto aos nossos alunos do curso de Direito.
Para que o assunto pudesse ser compreendido, o evento contou com a participação de palestrantes com ampla trajetória e experiência nestas discussões. Entre eles, Nazaré Rebelo, professor e doutor em Ciências Sociais, que destaca a relação dessas temáticas.
A gente vai abordar a temática do racismo ambiental e das mudanças climáticas. Como essa mudança climática, ela pode afetar as pessoas. E o racismo ambiental, ele vem casar muito bem com essa temática. Por quê? Porque essas populações que são vulneráveis, que são invisibilizadas, que não têm uma participação política tão ativa ou efetiva, melhor dizendo, no cenário nacional, são elas que mais sofrem com essas mudanças climáticas e, por conseguinte, também a partir dessa desconsideração em relação ao clima, em relação ao meio ambiente e que a gente nomeia hoje como racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? É a desconsideração em relação a determinados segmentos sociais.
Para Ricardo Alencar, acadêmico do curso de Direito, é muito importante trazer esse debate sobre o direito ambiental para dentro da universidade.
O direito ambiental, ele é muito amplo. E ele nos traz uma riqueza em questão à preservação ambiental, à preservação ao convívio do homem com o meio ambiente. E como é que o direito vê isso?
Panisa Monteiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Subseção Santarém, também ressalta a relevância de regionalizar esses debates baseado nas realidades dos lugares da Amazônia.
Bom, é muito importante a gente regionalizar esses debates. São realidades muito diferentes se a gente for falar num contexto nacional e principalmente também quando se fala num contexto estadual, a gente tem culturas diferentes dentro do mesmo estado. Então, quando a gente fala de políticas climáticas, sobre o meio ambiente, por exemplo, a gente está muito diferente da capital quando a gente fala ali sobre a região do Salgado. E aqui a gente tem o maior aquífero de água doce do mundo. Então, trazer essas regionalizações e discussões, trazendo as peculiaridades de cada ambiente, é muito importante.
A programação faz parte de ações da COP30 e é em alusão aos 40 anos da Universidade na Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Dia Nacional da Mobilização Indígena movimenta estados do país.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Campanha arrecada absorventes para mulheres privadas de liberdade. A ação é articulada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Igualdade de Gênero da OAB Subseção Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
A partir da temática Dignidade não é privilégio, é direito, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Igualdade de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Subseção de Santarém, mobiliza uma campanha de arrecadação de absolventes para mulheres privadas de liberdade, ou seja, que estão sob custódia em caráter provisório ou sentenciadas a cumprir pena privativa ou medida de segurança. A comissão atua para defender os direitos das mulheres e promover a igualdade de gênero, tanto na advocacia quanto na sociedade em geral, e promove ações de conscientização, pesquisa e orientação, além de atuar na defesa de casos de violência e discriminação. Leila Paduano, advogada presidente da Comissão da Mulher, destaca que a campanha surge após uma demanda sobre a necessidade de que as mulheres custodiadas enfrentam quanto ao acesso a absolventes.
A demanda surgiu após chegar ao nosso conhecimento a necessidade de que as mulheres que estão custodiadas têm uma grande dificuldade de acesso a absorventes. Então, nós reunimos a nossa comissão, a comissão que defende os direitos das mulheres e a igualdade de gênero, para que nós pudéssemos fazer essa ação dentro da OAB. Então, a OAB encabeçando essa ação social para que essas mulheres tenham mais dignidade.
Por se tratar de uma política pública de saúde, existem programas, inclusive na esfera federal, que garantem o acesso a absolventes, a exemplo do Dignidade Menstrual, que promove a saúde de quem menstrua e dá oportunidades para que acesse espaços e outros direitos sem restrições. No entanto, nem sempre esses programas chegam às mulheres, em específico às custodiadas. Daí, a necessidade de ampliar a função social da comissão da OAB, como pontua Leila Paduano.
A gente sabe que o acesso ao absorvente, ele é uma questão de saúde pública, né? Ele traz para a mulher uma dignidade menstrual e evita que essas mulheres desenvolvam várias doenças, como infecção urinária, e fiquem, de alguma forma, onerando ainda mais o Estado, tendo que fazer um tratamento médico. E também, né, a gente sabe que reflete na autoestima da mulher. Então, a gente, tendo conhecimento dessa necessidade, resolveu implementar essa ação para promover dignidade menstrual, saúde pública e cumprir com a sua obrigação social.
Leila ressalta ainda outras ações que são desenvolvidas pelas comissões distribuídas na OAB Subseção Santarém.
A OAB, através de várias de suas comissões, sempre promove algum tipo de ação para fomentar a dignidade, o respeito às pessoas que estão internadas, tanto as mulheres quanto os homens. Então, essa é só mais uma das ações. E claro que no decorrer do ano, nós temos alguns projetos que vamos sim implementar.
Existem duas formas de participar da campanha, seja levando os produtos até a sede da OAB em Santarém, localizada na Avenida Presidente Vargas, número 2948, no bairro de Fátima, ou através de doações via Pix. Para mais informações, você deve procurar a rede social cma.oab Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dia Nacional da Mobilização Indígena movimenta estados do país. Os indígenas também pedem a revogação do chamado marco temporal. As informações com Ellen Loures.
O Dia Nacional da Mobilização Indígena, realizado nesta segunda-feira, 9 de junho, levou milhares de indígenas às ruas em pelo menos 13 estados do país. Com bloqueios de rodovias, protestos nas capitais e atos nas aldeias, o recado ao Congresso Nacional foi direto. Os povos originários não aceitam o desmonte da legislação indigenista que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação. O alvo principal dos protestos foi o projeto de decreto legislativo, PDL, número 717, que tenta barrar o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas. Um projeto inconstitucional que, segundo o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, afronta o Estado Democrático de Direito e viola os direitos fundamentais dos povos originários. Os povos indígenas exigem também a revogação da Lei 14.701, a chamada Lei do Marco Temporal, e cobram do Supremo Tribunal Federal a votação da ação direta de inconstitucionalidade já apresentada contra esta lei. Também pedem o fim da chamada Câmara de Conciliação, criada pelo ministro Gilmar Mendes, que tem travado os processos de demarcação em todo o país. Outro alvo dos protestos foi o projeto de lei, conhecido como PL da Devastação, que enfraquece o licenciamento ambiental e ameaça ainda mais os territórios e os modos de vida indígenas. Em Brasília, a mobilização foi puxada pela PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em uma marcha pela Esplanada dos Ministérios até o Ministério da Justiça. No Maranhão, o povo Acroagamela ocupou a rodovia MA-014 para dizer basta ao descaso. Eles exigem o que já está na Constituição, o direito à vida, à saúde, à educação e ao bem viver em seus territórios. Kutap Acroagamela fala sobre a mobilização no seu território.
A gente quer o direito que é garantido na Constituição Federal, é um direito que a gente tem, que os que estão lá no Congresso, os que estão lá no Senado, autoridade que digo que representa a sociedade, que eles tenham um mínimo de respeito para os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Esse território é nosso, esse território é sagrado, e a gente quer a demarcação desse território e todos os apoios da sociedade que nos compreenda também, que às vezes fica com raiva, que é um direito que a gente defende, também para eles. Que tem muitos que não sabem o direito que tem, né? E por isso voltamos em qualquer pessoa que seja, que hoje nega nosso processo. Hoje a nossa demarcação está na mão dos agressores que tomam conta da Constituição Federal.
Do CIMI, Ellen Loures e Verônica Holanda para a Rede de Notícias da Amazônia.
O que esperar do Plano Nacional de Logística 2050? O Brasil tem a oportunidade de abrir caminhos para um planejamento mais integrado, sustentável e transparente para a infraestrutura de transportes. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento do GT Infra, Cláudio Oliveira conversa com André Ferreira, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, sobre os desafios e oportunidades que o Plano Nacional de Logística 2050 traz, incluindo a participação social. Confira um trecho dessa entrevista.
O ano de 2025 é um marco para as elaborações de obras a serem executadas. Ele define como será o planejamento de infraestrutura de transportes no Brasil até 2050, com a finalização do Plano Nacional de Logística, o PNL. Ele é um instrumento estratégico de planejamento integrado de transportes e deve identificar as necessidades, oportunidades atuais, de médio e longo prazo para a rede de transporte nacional e apontar os possíveis cenários para o seu desenvolvimento. Estamos num momento oportuno e, eu diria, singular para corrigir falhas do planejamento e projetar um sistema de transporte mais eficiente e sustentável. Meu nome é Cláudio de Oliveira e nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, eu converso hoje com André Ferreira, diretor executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Logística, seus desafios e oportunidades. André, seja muito bem-vindo, grato pela presença.
Eu que agradeço, Cláudio, boa tarde.
Bom, André, sim, para começar, né, o Plano Nacional de Logística não é nenhuma novidade propriamente dita, não é inédito. Na verdade, a gente está sob a égide de um Plano Nacional de Logística 2035. Agora, o que, que ele traz de novo? O que, que ele realmente acrescenta que pode fazer diferença na maneira como a gente planeja a infraestrutura no país?
Bom, de fato, você tem razão. É planejamento de logística, é uma técnica já de muitos anos, de décadas, e o Brasil já teve alguns planos de logística, de infraestrutura de logística. O que tem de novo nesse, e é isso que eu queria ressaltar, e que não tem nos anteriores, especialmente nesse que ainda está vigente e está terminando, que é o Plano Nacional de Logística 2035, ele traz bastante, várias inovações positivas que vamos ver durante a elaboração se elas se concretizam. E eu queria listar cinco delas, cinco coisas que eu acho que... Acho não, estou seguro, né? Isso não teve no anterior, no Plano Nacional de Logística 2035, e vocês vão ver... O que é estranho que isso não tinha no plano de logística, mas não tinha. Então, a primeira coisa que está previsto nesse e não tinha no Plano Nacional de Logística 2035 é uma apresentação de quais são os problemas atuais e futuros de infraestrutura de transportes no Brasil. Mas quais são os problemas? Os problemas atuais de infraestrutura ambos dependem do que chamam de diagnóstico. Você faz um diagnóstico da infraestrutura atual e faz uma previsão de problemas que você possa ter no futuro. Nesse plano de logística está prometido uma disponibilização e uma discussão com a sociedade disso. E como é que se faz isso? Os problemas futuros de infraestrutura, você precisa fazer o que se chama um cenário contrafactual. Que é o quê? Ele vai pegar as projeções, eu já falei isso num outro podcast, mas é bom repetir aqui. Eles vão fazer uma projeção, no caso 2050, da produção e o consumo futuro de 43 mercadorias, tipos de mercadorias no país, por município, não é? E depois ele vai pegar essa mercadoria até 2050, ela precisa se deslocar no país, né? Ou mesmo para o exterior e do exterior para o país, quando é mercadoria importada. E eles produzem um cenário, que é um primeiro cenário, chamado contrafactual ou nada a fazer, que você faz a seguinte hipótese: se eu não investir em uma nova infraestrutura, em nada, o que vai acontecer? Aí essa projeção de mercadoria é colocada e vão aparecer problemas em vários lugares e em vários modais no país. E você tem qual é a tendência dos problemas futuros de infraestrutura. Isso não teve no plano anterior. O segundo passo que está previsto nesse plano e que vai ser bem-vindo é que, tendo essa lista de problemas, vai se priorizar que problemas vão ser resolvidos. Você não tem dinheiro para resolver tudo. E aí vai se hierarquizar esses problemas e priorizá-los. Isso não tinha nos planos anteriores. E essas duas coisas são importantíssimas porque elas definem a agenda de governo e a agenda de Estado. É onde você diz que problemas... O país vai priorizar.
Perfeito, André. Grato pela participação.
Obrigado, eu que agradeço, Cláudio.
Bom, grato a você que nos ouve. Né? Nós chegamos ao fim do nosso 10º episódio. A gente ainda tem muitos diálogos e temas pela frente. É um prazer ter você aqui conosco. Compartilha, curta, faz essa informação chegar para o máximo de pessoas possível. Fique com Deus. Até a próxima.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais. @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os
povos originários. O episódio completo do podcast Diálogos para a Infraestrutura que Queremos você acompanha nesta sexta-feira na Rádio Web Amazônia a partir das 16 horas. E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Coordenação do Mutirão de Comunicação realiza a segunda visita técnica em Manaus. A 14ª edição do Mutirão da Comunicação acontece de 25 a 28 de setembro de 2025. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Representantes da Comissão Episcopal para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, estiveram novamente em Manaus nesta quarta-feira, 11 de junho, para dar continuidade aos preparativos do 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Multicom, que ocorrerá de 25 a 28 de setembro em Manaus. Participaram da visita Osnilda Lima e o padre Tiago Cíbula, membros da comissão, que estiveram na capital amazonense para conhecer os espaços do evento, articulações com instituições parceiras e locais de hospedagem destinados aos bispos e assessorias. O Multicom é o principal evento da comunicação eclesial no Brasil, com 14 anos de história. Em 2025, ele traz como tema central comunicação e ecologia integral, transformação e sustentabilidade justa, destaca Osnilda Silva.
São painéis temáticos sobre o tema principal, onde nós vamos trazer pesquisadores da área, mas também vamos trazer experiências exitosas de comunicação nesses painéis e interação com todos os participantes. No período da tarde, nós vamos trabalhar com os rios temáticos. Então, pegamos os nomes de grandes rios aqui da Amazônia e da Amazônia Legal também. E aí, nesses rios, nós vamos também fazer uma reflexão teórica, trazer uma experiência de comunicação, trazer também pesquisa no campo da comunicação.
Dialogando com os 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco e os apelos históricos do Papa Leão XIII por justiça social, ecologia e comunicação, a escolha de Manaus no coração da Amazônia reforça a urgência do debate sobre desafios socioambientais contemporâneos, destaca padre Tiago Cíbula.
Como comunicadores da esperança, do amor, da verdade, comunicadores do evangelho, do bem, da justiça, da paz, nós queremos ajudar a sociedade a compreender como é importante nós cuidarmos da nossa casa comum. As inscrições continuam abertas, temos aí muitas pessoas vindas de todo o país e você também pode participar conosco.
Durante os dias 26 e 27 de setembro, os rios temáticos receberão apresentações de comunicações acadêmicas, formato de resumo expandido, promovendo escuta, diálogo, construção coletiva de saberes. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Não ao genocídio. A história e a realidade em que vivemos mostram que há pessoas capazes de gestos e práticas amorosas, capazes até de arriscar a própria vida por amor a outras pessoas e a seres vivos da natureza. E mostram, ao mesmo tempo, que há pessoas que perderam sua dignidade e são capazes de cometer os mais terríveis crimes. É o que está acontecendo e sendo mostrado ao mundo todo em Gaza. Não há nenhuma dúvida que o governo, os militares e os apoiadores sionistas radicais estão praticando um genocídio do povo palestino. A prática que revela de forma mais violenta e criminosa esse objetivo é a morte por fome e sede das crianças e das mulheres, já que um povo sem mulheres e crianças não tem futuro. E o Estado sionista de Israel está fazendo isso de duas formas: destruindo e matando com uso de armas e mantendo o povo palestino num cerco que impede que a ONU e toda a humanidade possam oferecer comida e água. Apenas para citar um exemplo, há um bocado de tempo, um barco da Organização Internacional Flotilha da Liberdade, carregado de alimentos, água e remédios, está sendo impedido de chegar em Gaza. E agora, no início da semana, foi atacado em águas internacionais por forças militares israelenses e todos os seus voluntários, entre eles um brasileiro, Tiago Ávila, foram sequestrados e não se tem notícias onde estão e em que condições de vida. Diante disso, bem como de outras práticas que agridem e impedem pessoas e povos de viver e ter futuro, é justo que nos questionemos. O que leva seres da própria espécie humana serem tão desumanos e até inimigos da humanidade? E se nos calamos, ou pior, se não condenamos um governo como o dos Estados Unidos, que impede que a humanidade faça qualquer coisa para exigir o fim desse genocídio, seremos realmente humanos? Vale cuidar bem do nosso espírito, afastando de nós as propostas de ódio e de que seríamos superiores e com direito de dominar e até destruir os que são diferentes. Vale alimentar nosso desejo e nossas práticas de amor. Sejamos solidários com o povo palestino e com todas as pessoas que estão sendo impedidas de viver como povos em seus territórios.
Encerra aqui a edição de número 4.227 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Nuno Lobo, Rafaela Morim e Ellen Loures. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.